Bem, colegas, vamos retomar a audição, agora com o Sr. Professor Diogo Mateus, urbanista, que é Presidente da Associação Profissional de Urbanistas Portugueses. Em primeiro lugar, Sr. Professor, queria lhe agradecer terem elaborado um parecer relativo à proposta de lei 183, que estamos aqui, que tenta fixar as bases gerais da política pública dos solos, do ordenamento do território e do urbanismo, que estamos aqui em processo de apreciação com um conjunto de entidades que convidamos para estarem aqui presentes. Agradecer-lhe a sua disponibilidade em nome da APROURB, de estar aqui presente, como Presidente da APROURB. Já não é a primeira vez que o Sr. Professor vem à nossa comissão, e nestas audições nós temos um tempo inicial, dar-lhe a palavra, depois os partidos colocarão as questões que entenderem por bem, e o Sr. Professor fará o favor de, depois no fim, tecer também as considerações que entender por bem, por conveniente, e responder às questões que forem aqui colocadas pelos partidos. Com os meus agradecimentos, então, dava-lhe de imediato a palavra para esta primeira intervenção aqui na Comissão e para a primeira reflexão que entender fazer. Tenha a bondade, Sr. Professor.
Muito obrigado. Obrigado também em nome da APROURB pelo convite e com prazer estamos aqui para falar sobre esta proposta de lei. Boa tarde a todos. Nós enviámos de facto o nosso parecer e é com base nesse parecer que eu irei focar alguns aspectos que provavelmente não estarão ou não, poderão não estar de forma efetiva no parecer que foi escrito. Em primeiro lugar, a questão, ou que poderão causar alguma confusão, a questão da necessidade ou da oportunidade das alterações a uma lei de bases do ordenamento do território e do desenvolvimento urbano e da lei de solos. Nós pensamos que, no âmbito atual do ordenamento do território, a legislação ou as bases da política de ordenamento do território devem ser estáveis. Devem ter uma estabilidade que assegure que não estamos em constantes alterações. Isto não só por uma questão prática e uma questão de quem pratica no terreno, portanto aos urbanistas e a todos os agentes envolvidos, porque precisa, esta estabilidade é necessária, mas porque em política de ordenamento do território estamos a falar sempre de trabalhos que não são para amanhã, não são imediatos. E qualquer alteração que se faça hoje à legislação, ou por exemplo, na lei na 48-98, por exemplo, na lei de bases, nem tudo ainda está efetivado, porque pensamos nós ainda não ter decorrido tempo suficiente para sedimentar a política de ordenamento do território. No entanto, não queremos dizer com isto que não sejam necessárias algumas alterações e algumas adaptações. Obviamente que sim, que seria útil efetuar essas alterações e essas adaptações a uma lei de bases. Já temos alguma dúvida sobre a junção da lei dos solos com a lei de bases do ordenamento do território e do desenvolvimento urbano. Compreendemos a relação que se mantém entre a lei dos solos e o ordenamento do território, mas a lei dos solos vai muito para além daquilo que é o ordenamento do território e o ordenamento do território não sobrevive naturalmente sem a lei dos solos. Depois há aqui, pensamos nós, uma inclusão do solo marítimo, mas de uma forma muito, muito, muito leve e que pensamos que merecia talvez um pouco mais de ênfase numa lei de solos, e então aí sim a nossa opinião é que a lei de solos deveria incluir tanto o solo marítimo, vá lá, chamando-lhe assim, ou o território marítimo como o território terrestre, não é? E talvez uma lei de solos mais vocacionada para isso e deixar à parte a lei de urbanismo e de ordenamento do território. Porque pensamos nós também que esta legislação em matéria de ordenamento do território e desenvolvimento urbano não é exclusivamente e só, não se relaciona só exclusivamente, pensamos e sabemos, com a questão dos solos. E, portanto, pode haver alterações que sejam necessárias ao ordenamento do território e que não se compaginam depois com uma alteração à lei dos solos, ou vice-versa. E pensamos que estas misturas não serão convenientes. Depois, pensamos que há aqui uma dúvida, nós temos esta dúvida, se efetivamente houve uma avaliação, uma monitorização daquilo que foi a aplicação da legislação que existe atualmente, quer a Lei de Bases do Ordenamento do Território, 48-98, quer depois dos instrumentos de gestão territorial, do 380-99, que já tem variadíssimas alterações ao longo do tempo e que pensamos nós não é útil estar agora a fazer uma alteração só porque não se cumpriram alguns requisitos. Porque pensamos nós que o essencial é a exigência de planos de ordenamento do território. Compreendemos que eles têm que ser, em todo o caso, instrumentos dinâmicos, instrumentos rápidos e eficientes, mas isto não quer dizer que eles depois possam gerar alguma confusão e a perda de direitos de alguns cidadãos e mesmo situações caricatas, como aliás no nosso parecer até evidenciamos alguns aspectos, de podermos estar a criar junto daqueles que cumpriram a legislação atual agora uma perda de direito, vá lá, porque uns cumpriram e foram obrigados a cumprir e outros não cumpriram e agora são, vá lá, desculpados com base em aqui alguns artigos que estão nesta proposta. E, de facto, também sublinhar que a questão da monitorização do ordenamento do território não tem vindo a ser feita desde 1998. E isto, para nós, assusta-nos estarmos a tentar mudar a legislação do ordenamento do território sem termos feito essa avaliação. Compreendemos, e todos nós que trabalhamos no terreno sabemos que há problemas e que eles têm que ser debatidos e que têm que ser resolvidos através da legislação. Não compreendemos é que não haja uma fundamentação técnica, uma fundamentação até podia ser teórica, para esta alteração, se de facto não houve relatórios de Estado do Ordenamento do Território desde 1998, infelizmente desde que houve a separação do Ordenamento do Território com o Ambiente. E isso para nós, a constituição efetiva do Observatório, torna-se quase que uma exigência, para nós sabermos como é que estamos e como é que podemos evoluir de forma positiva. Depois consideramos, por exemplo, positivo, isto para não podemos dizer só mal das coisas, porque há coisas também positivas nesta proposta, naturalmente, que é que já lá estava, mas que poderia não estar evidenciado, que é esta diferenciação entre o que são os planos de incidência territorial e de execução, vá lá, daquilo que são os programas, aquilo que tem uma natureza mais estratégica. Mas daqui também decorre, quanto a nós, um erro estratégico, que é o PDM. Não é nesta consideração, nesta proposta de lei, não é um instrumento de proposta estratégica, mas sim um instrumento de incidência e com o qual os cidadãos vão lidar de forma mais efetiva. Ora, nós enquanto urbanistas temos muita dificuldade às vezes em compreender os instrumentos de gestão territorial, os PDMs, porque são complexos, são feitos por variedíssimas formas e por variedíssimos profissionais, e às vezes a própria linguagem não é clara, e a escala do próprio PDM não permite, efetivamente, que uma pessoa compreenda de forma eficiente aquilo que são as regras que lá estão impostas. E para nós, o PDM poderia ser aqui aquele ponto entre o que é o PROT e o que é depois os planos mais próximos, os planos de urbanização, os planos de detalhe, se quisermos, os planos de pormenor, e portanto nesta relação entre o que é um plano regional ou uma grande escala e ou uma pequena escala e um plano de desenvolvimento mais local para efetivar aquilo que são as dinâmicas daqueles territórios. E aqui parece-nos, que já falamos nisto há algum tempo, que nos falta uma figura de planeamento em Portugal, que é o plano de conjunto urbano. O plano de conjunto urbano que, no caso de Lisboa, estará completamente incluído no PDM, no caso do entroncamento talvez também, mas na grande maior parte do território nacional não existe um plano de conjunto urbano. Passamos de um grande plano a uma escala 1:15.000 para planos de urbanização à escala 1:5.000. E falha aqui depois a visão do conjunto urbano e das relações que esse espaço urbano pode ter em si. E aqui esta lei poderia ser uma ajuda nesse aspecto. Depois, A questão do solo rústico passar, deixar de ser o solo agrícola e o solo urbano, parece-nos positivo haver esta diferenciação e a inclusão do solo rústico. Estranhamos apenas que nos esqueçamos aqui nesta lei de bases dos planos regionais de ordenamento florestal, que já existem, que são figuras que já existem e que não estão aqui espelhados, e aí talvez nesta vertente de entre um plano diretor municipal e uns planos mais detalhados, os planos de ordenamento florestal ou de ordenamento agrícola, ou seja que nome lhe quiserem dar, façam falta para o ordenamento do território, porque estamos a falar do ordenamento do território. Depois, na parte do urbanismo, tudo aquilo que é urbano também dever ter um espaço, um plano de conjunto, um plano que permita saber aquilo que se pretende para o território. E dois aspectos mais. Um, as confusões terminológicas que encontramos neste documento, por exemplo, naquilo que respeita à reabilitação urbana. Pensamos que foram incluídos aqui alguns termos como regeneração urbana para qualquer coisa que, academicamente, eu posso falar e mesmo tecnicamente, não há bem a certeza do que é isto da regeneração urbana. Porque para nós é reabilitação urbana, todo o ato de voltar a habilitar um espaço para que ele seja utilizado, seja ele fisicamente, seja ele simplesmente do ponto de vista imaterial, é e consubstancia-se naquilo que se chama reabilitação urbana. Já tivemos a oportunidade, como cá viemos falar e debater sobre a questão da reabilitação urbana, dizer que a definição que está naquela lei, salvo erro, é 60 e agora não me lembro, a lei da reabilitação urbana, não me lembro o número, está errada porque não inclui a questão imaterial e neste caso é incluída uma definição de regeneração urbana que vem ao encontro dessa definição imaterial. Pensamos que aqui vamos criar aqui um problema, quer dizer, temos uma lei que diz que reabilitação é uma coisa e depois temos aqui um documento que é uma lei de bases que fala que reabilitação continua a ser uma coisa mais física, depois há a regeneração e há aqui uma confusão que eu penso que interessava esclarecer, e se há uma lei própria para a reabilitação urbana, deveria ser aí que estaria definido o que é e o que é que não é reabilitação urbana, porque senão depois aqui também nesta lei de bases poderemos ter a necessidade de gerar aqui outras definições que eu penso que não serão na lei de bases. Para finalizar a questão da responsabilização, penso que é um ponto positivo, um aspecto positivo, vir aqui explanado a questão da responsabilização. Nós andamos a querer debater isto e a querer exigir responsabilidade a todos os autores de planos de ordenamento do território, mas aqui gera-se depois aquela dúvida que é, mas vamos responsabilizar quem não tem formação ou quem não tem... Sim, quem não tem formação na área do ordenamento do território e do urbanismo, estamos a ser injustos para quem não tem formação. E estamos a deixar de lado aqueles que têm formação, porque não os deixamos aceder à profissão, e aí acho que é um problema, é uma matéria complexa, que a lei de bases diz que depois virão documentos que regulamentarão a questão da realização, mas pensamos que é pouco, porque também já sabemos que em 94 também saiu uma portaria que depois seria regulamentada sobre o que é isto de ser urbanista e isto sobre atuar sobre o território, e acabou por nunca vir a ser regulamentado e continuamos com esta confusão. E o território sofre com isto, sofre com um conjunto de problemas que até passam pela própria linguagem que é utilizada no território e às vezes uma própria incapacidade de interpretar quais são as dinâmicas territoriais e a forma como esses territórios necessitam de ser planificados ou ordenados para gerar mais valias para as populações e naturalmente com isso também para todos os municípios, regiões e mesmo para o país. Portanto, a questão da responsabilização pensamos que é importante estar na lei de bases e é um aspecto positivo, mas pensamos que necessitávamos aqui de coisas mais efetivas ou então de uma garantia sólida de que depois disto virá uma regulamentação a sério, porque nós desde 94 que a aguardamos, infelizmente, com os resultados que nós vemos muitas vezes no território, que são pessoas que nós consideramos que não estão aptas a fazer ordenamento do território nem a fazer urbanismo, que o praticam. Claro que esta coisa não vem só, a experiência não vem só da formação, mas pensamos e acreditamos que a formação é uma base e é um princípio que deve ser aplicado a partir de agora. E, portanto, acho que era importante também referenciar isto. De resto, bom, penso que para não alongar mais,
Bem, Sr. Professor, muito obrigado pelas suas palavras introdutórias. E agora dava a palavra aos senhores aos deputados representantes de diversos partidos políticos. Em primeiro lugar, a representação do Partido Social Democrata vai falar o Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Diogo Mateus e agradeço a sua exposição e, sobretudo, o parecer que a APRO-URB nos fez. Julgo que a exposição é bastante circunstanciada e não deixa de ser focalizada, naturalmente que tem matérias sobre as quais não estamos completamente de acordo, mas há contributos que nos parecem muito, muito positivos e, portanto, que merecem reflexão. Uma primeira nota sobre esta questão ou esta dimensão de articulação entre a Lei de Solos e a Lei de Ordenamento do Território, Lei de Base do Ordenamento do Território e do Urbanismo. Naturalmente que eu estou inteiramente de acordo que esta integração na Lei de Bases de um capítulo sobre a Lei de Solos é insuficiente para resolver um problema e uma dimensão que extravasa largamente a lei, enfim, a problemática dos solos em Portugal. Mas também é bom relembrar, e gostava que se pronunciasse sobre isto, que têm sido feitas em Portugal várias tentativas, já há muitos anos, e segundo muitos governos, no sentido de rever uma lei que tem, julgo eu, 40 anos, ou cerca disso, e relativamente à qual tem havido uma impossibilidade, eu diria quase uma dificuldade extrema em mexer numa matéria que, por razões diversas, não vale a pena estar aqui a detalhá-las, tem sido muito difícil alterar o enquadramento legal e um conjunto de princípios. Naturalmente que esta solução, mais limitada, traz para a Lei de Bases do Ordenamento do Território um conjunto de aspectos que estão inteiramente articulados com exatamente o ordenamento e o urbanismo e compreende-se a preocupação do Governo no sentido de, pelo menos nestes domínios, flexibilizar e articular alguns desses aspectos. Um dos grandes problemas com que o ordenamento do território, e sobretudo naquilo que tem a ver com a questão da disponibilização de solo para intervenções públicas ou para infraestruturas, equipamentos, espaço público, para a realização do interesse coletivo, do interesse público em matéria de urbanismo e de ordenamento do território, tem tido um conjunto de problemas. Os municípios, por exemplo, têm sentido na pele as dificuldades, cada vez que é preciso intervir na produção ou na transformação de solo privado em solo público para cumprir determinados desígnios da sua atividade, as dificuldades e os custos que tem havido nesse domínio. E, portanto, esta preocupação é compreensível, concordo que não esgota a problemática nem a necessidade de voltar a revisitar a Lei de Solos e alterá-la num conjunto de outras dimensões que não estão aqui, mas a minha pergunta é no sentido de, relativamente aos domínios que estão tratados na Lei de Bases, se há aspectos que são fundamentais para o ordenamento do território e para o urbanismo, para uma política de ordenamento do território e do urbanismo que seja, ao mesmo tempo, uma política que garanta sustentabilidade a estes territórios e que concretize o interesse público, se do seu ponto de vista há matérias que não estão resolvidas e, portanto, ficam por resolver com este tipo de agregação ou este tipo de integração de um capítulo de solos numa lei de base do ordenamento do território. Uma segunda questão tem a ver com a ausência de avaliação e monitorização das políticas de ordenamento do território e do urbanismo em Portugal, e já o referiu, enfim, não vale a pena estar a repetir, os relatórios de Estado do ordenamento do território que existiam deixaram de ser produzidos há muitos anos. Convém dizer também que aqueles que eram produzidos não tinham, enfim, não tinham o interesse e a relevância que seria expectável em documentos desta natureza. Importa também acrescentar que, por exemplo, relativamente à política de avaliação do ordenamento do território, os sucessivos governos e os próprios municípios não têm cumprido aquilo que está na Lei de Bases, que é, cada 2 anos, produzirem um relatório de avaliação do Estado ou da execução dos respectivos planos e do estado da política de ordenamento do território. Portanto, falta informação, faltam elementos concretos e substanciais que permitam fazer uma avaliação do que tem acontecido. Mesmo assim, há alguns relatórios parcelares e algumas informações que, por exemplo, mostram que um dos problemas principais que existe é a disponibilização ou a produção de solo potencialmente urbanizável, que tem efeitos diversos, desde o foco potencial de corrupção que criam, até à transformação do próprio mercado de solos, porque criam dificuldades e um conjunto de dinâmicas dentro deste mercado que não é não só defensor e nem contribui para o interesse público, como também cria distorções enormes. Dito de outra forma, a figura do solo urbanizável tem sido utilizado para criar mais-valias e para criar um conjunto de dinâmicas que são rígidas e que não traduzem muitas vezes o próprio interesse dos municípios, das populações e das próprias dinâmicas locais. E, portanto, nesse sentido, relativamente a esta avaliação de uma figura que é o solo urbanizável, até que ponto é que a forma como esta questão foi resolvida na proposta parece adequada ou não? Nós sabemos que o princípio, pode merecer algum consenso, convergência de posições, mas há um conjunto de aspectos que estão por resolver, nomeadamente o problema da transição dos atuais planos, onde há uma definição desse tipo de solos para os novos planos, e ainda a forma como pode ser e deve ser programado o desenvolvimento de determinado tipo de núcleos e centros urbanos com base na ausência dessa figura. Peço desculpa, Sr. Presidente, eu tenho 6 minutos? Eu vou concluir então. Uma terceira questão Eu tinha mais duas questões, se me permitirem. Relativamente ao plano, uma das críticas que têm sido ouvidas é, por um lado, a ideia é boa de transformar os planos diretores municipais como um instrumento privilegiado da gestão urbanística, da gestão do solo, mas há críticas no sentido de dizer, mas ao transformar este instrumento no instrumento privilegiado, estamos a desvalorizar ou eventualmente a penalizar outros instrumentos, nomeadamente os planos especiais. Julgo que não é essa a intenção, mas porventura o problema pode não estar bem resolvido. O que é verdade é que há um problema, que é a sobreposição e a multiplicação de diversos instrumentos que pesam sobre o mesmo território, cria não só uma dificuldade de transparência e de clareza para os diferentes agentes, como também cria um processo extremamente burocratizado da gestão do território. E, portanto, relativamente a esta matéria, a forma como é que se pode defender interesses específicos e setoriais em determinados domínios, referiu a questão da floresta. Eu relembro que este é um problema antigo, os planos existem, estão na dependência do Ministério da Agricultura e das Florestas e só não entraram na Lei de Bases do Ordenamento do Território, porque, mais uma vez, a guerra de capelinha acabou por impedir que este plano fosse absorvido num instrumento único. E, por agora, ficava por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Luís Leite Ramos, e agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, do Partido Socialista. Pedro Farmaus.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tenha a vontade.
Começo por agradecer ao Sr. Professor Diogo Mateus, aqui em nome da Associação Profissional de Urbanistas Portugueses, os contributos que nos enviou já por escrito e a intervenção que eu tenho a oportunidade aqui de preferir, neste conjunto de audições que estamos aqui a levar a efeito no âmbito desta Comissão, para a reflexão que os juros parlamentares terão que fazer sobre cada um dos aspectos que são aqui focados. E eu vou, acima de tudo, enfatizar 5 pontos que, do vosso parecer escrito, que me parecem importantes, e pedir ao Sr. Professor também se podia depois elaborar um pouco mais sobre cada um destes 5 pontos que me parecem importantes. O primeiro tem a ver com a questão do vosso parecer dizerem que, embora reconhecendo que a Lei dos Solos é a lei mais antiga, devia ser revista, que não vem grande razão para ela fazer parte agora do mesmo diploma que o Ordenamento do Território e o Urbanismo, e portanto gostaria, e levantam aqui até a questão da sua articulação com o ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional, gostaria que elaborasse um pouco mais sobre esta matéria das articulações que devem existir entre os vários instrumentos legislativos e, desde já, sublinhar aqui que, na vossa opinião, os diplomas deviam ser distintos nestas matérias, tanto mais que depois chegamos ao segundo aspecto que me parece também de ser destacar. Quando se fala da lei número 48, parágrafo 98, a vossa opinião é que há aspectos positivos naquilo que a lei de 48-98, que era bem equilibrado, bem concebido, atualizado, e que as razões para a sua alteração deviam ser até fundamentadas num estado de arte, chamamos assim, que não está feito. Existem alguns relatórios, mas não aqueles que o próprio Penopote e aquilo que se prende com as questões do ordenamento era necessário, e que é o segundo destaque que gostaria de ter aqui em relação ao vosso parecer, que é exatamente em relação à Lei 48/98 e opiniões que vocês têm, e portanto também pedido um breve balanço daquilo que foi a aplicação deste instrumento legislativo ao longo destes anos e que agora se propõe modificar. Um terceiro aspecto que me parece importante também destacar no vosso relatório tem a ver com a figura, chamemos-lhe assim, de loteamento, ter sido utilizada sucessivamente como recurso verdadeiramente, diria, exclusivo de planeamento urbanístico em Portugal, sendo certo que este é um instrumento que não consta sequer do regime jurídico, dos instrumentos de gestão territorial e também não tem enquadramento constitucional. Isto prende-se um pouco com a necessidade de clarificar ou de não ver clarificado neste diploma estas matérias, nomeadamente, vocês próprios dizem, isto é, operações de loteamento como um instrumento de planeamento, faz com que a maioria dos espaços urbanos nacionais, independente da sua dimensão, apresente atualmente deficiências estruturais que privam os cidadãos da qualidade de vida, e isto é exatamente a questão que elaborasse um pouco mais sobre isto, porque é uma matéria importante para a gestão territorial. Um quarto aspecto que me parece também importante destacar no vosso parecer escrito tem a ver exatamente sobre aquilo que é a definição do cadastro predial e não só. Ou seja, Sr. Professor, nós entendemos e gostaríamos de ouvir a sua opinião que as políticas públicas de ordenamento de território e urbanismo carecem de ser sustentadas e apoiadas por um cadastro nacional fiável e eficiente, que nos permitisse conhecer com profundidade o que se passa acima, mas também abaixo do solo. Ou seja, precisamos urgentemente de um cadastro urbano, uma base de cadastro que cartografasse a totalidade das servidões e as funções para que são utilizadas. E, portanto, partilhamos essa vossa preocupação e gostaria também de destacar este ponto do vosso parecer escrito. E, finalmente, a última questão que me parece relevante do vosso parecer, naquilo que foi aqui uma leitura em diagonal, que tem a ver com a necessidade de responsabilização de quem pratica atos nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo, porque me parece essencial que haja a responsabilização, e se me podia elaborar um pouco mais sobre esta matéria, era a quinta questão que me parecia pertinente neste momento levantar, e gostaria de ouvir a opinião do Sr. Professor e agradecer desde já todos os contributos que nos trouxe aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmaus. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Otília Gomes, do CDS, Partido Popular. Sra. Deputada, tenha à bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Professor Diogo Mateus e agradecer-lhe os contributos, quer por escrito, que já fez cá chegar, quer esta abordagem inicial. Daquilo que se pode verificar nos contributos, também várias questões relativamente a esta, dão aqui eventualmente algumas soluções, mas também levantam algumas questões, que de certa forma é o que também nós estamos aqui a fazer, porque estes contributos são muito necessários, é por isso que fazemos esta discussão na especialidade, porque realmente a lei não pode estar fechada e tem que estar aberta ao contributo de todos, nomeadamente as pessoas que estão mais ligadas a isto e encontram-se mais no terreno. O Sr. Professor já fez aqui algumas críticas, até na eventualidade da necessidade desta lei de bases, eventualmente por causa da tal estabilidade da política urbanística que tem que existir, e com a qual também concordo, obviamente, e, por outro lado, critica também o facto desta inclusão da política dos solos com o ordenamento do território e do urbanismo. No entanto, esta de certa forma é a questão que está também de certa forma na base, é uma das ideias principais deste diploma também, é a agregação desta, tanto da política pública dos solos com o ordenamento e o urbanismo, de certa forma, por se entender, e houve também aqui vários contributos que entendem que esta alteração é importante, porque tudo tem correlação umas coisas com as outras e, portanto, existir uma lei de bases com princípios gerais reguladores destes vários, quer dos solos, do ordenamento e do urbanismo, que é vista como bastante importante. De qualquer maneira, obviamente, é uma solução que, obviamente, poderá nem toda a gente concordará com ela. De qualquer maneira, aquilo que estamos aqui, de certa forma, a discutir é, efetivamente, a lei de bases gerais da política pública dos solos, do ordenamento do território e do urbanismo. Portanto, é com base nisto e relativamente ao teor da mesma que eu entendo que os contributos são mais importantes. Fazendo estas considerações, queria perguntar-lhe aqui algumas, ou pelo menos para clarificar aqui algumas outras questões. Percebi que relativamente, tinha visto no parecer, quanto à classificação de solos, não tinha percebido muito bem se realmente existia, portanto havia, se entendiam que esta nova definição, digamos assim, se era útil ou não, e esta classificação entre urbano e rústico, se realmente iria introduzir melhorias na classificação dos solos ou não. De qualquer maneira, o Sr. Professor já aqui disse que sim, que via isso com agrado, mas depois há aqui algumas outras questões também que são levantadas e eu gostaria que falasse um bocadinho mais desta nova, como quem diz, desta classificação, deixarmos de ter aqui a área, as zonas urbanizáveis, passar só a ter estas duas classificações. Por outro lado, relativamente a uma proposta que fazem, concreta, relativamente logo no artigo 1º, porque estamos a definir os princípios e regras gerais, portanto, eles convém que fiquem bem definidos, até porque depois já falou nisto a pessoa, mas efetivamente, obviamente, que isto vai ter que ser regulamentado, terão que existir novas regulamentações, nomeadamente a política cadastral, que concordo perfeitamente que é importantíssima. Diz que, portanto, fala-se aqui bases gerais da política pública, do ordenamento do território e do urbanismo e do regime jurídico do solo. Se esta alteração, qual é que é da bondade desta alteração e se realmente ela pode introduzir clarificação do que estamos aqui a tratar, que também acho que é importante. Já falou, houve aqui mais, provavelmente, estas confusões terminológicas, a regeneração e a reabilitação. Eu, sinceramente, quando li, pensei que a regeneração podia ser, e eu não sou da área, portanto, não são conceitos que sei do ponto de vista geral, mas esta regeneração e reabilitação, se regeneração não seria um conceito eventualmente mais amplo para caber a reabilitação e eventualmente outras questões aqui conexionadas. Para além de que, relativamente à responsabilização, daquilo que percebi, entendo que será um aspecto positivo desta, ou será um dos aspectos positivos, mas efetivamente gostaria também que falasse um bocadinho mais sobre esse aspecto, porque também é uma das questões que tem sido muito abordada por outros contributos que temos aqui e gostaria de saber melhor a sua posição sobre isto. Mais uma vez, obrigada por estar aqui e pelos contributos que nos trouxe. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Otília Gomes. Dava agora a palavra ao nosso colega, o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de agradecer os contributos do nosso convidado, cumprimentar também. Tomámos boa nota dos contributos que nos fez chegar, quer por escrito, quer agora, de forma reiterada também na sua intervenção. Muitas das preocupações podemos dizer que partilhamos na abordagem com que aqui nos, portanto, que aqui nos trouxe. Eu ainda assim acrescentaria aquelas que aqui nos trouxe algumas outras, nomeadamente até perguntas para tentar aprofundar algumas. Elas estarão relacionadas em boa medida com algumas das partes da sua intervenção, mas ainda assim, se pode ter, de facto, alguma bondade a ideia do plano único e, portanto, deverter tudo em PDM, todos os instrumentos superiores, aliás, o que já, de certa forma, hoje era obrigatório, esta remissão para o PDM dessa necessidade pode aqui gerar dois problemas. Um deles, é, aliás, já hoje partilhado connosco nesta comissão, é o de forçar autarquias em contraciclo com a sua autonomia, contra a sua autonomia política, a determinar num instrumento político e legal, que é o PDM, normas e regulamentos contra as quais estão. Esse é um dos resultados. E o outro é a fragilização desses instrumentos por incapacidade técnica ou vontade política da respectiva autarquia. Portanto, podemos estar aqui, ao invés de estar a facilitar, a criar uma brecha na aplicabilidade dos instrumentos de ordenamento de valor superior. O que me parece que, de certa forma, foi previsto, e não é por nada que o legislador transforma um conjunto de planos em programas. Isso não é uma questão semântica, é uma questão muito clara. O programa é programático, como o próprio nome indica, é genérico, aponta linhas e objetivos, enquanto que o plano aponta, através de regulamentos, e tem valor de lei, e aponta uma utilização concreta para determinada parcela. Apesar de ter também uma componente estratégica, evidentemente. Ora, ao convertermos os planos especiais e um conjunto e mesmo os regionais em programas, estamos, de certa forma, a permitir precisamente a sua desqualificação enquanto instrumentos de ordenamento do território. Isto, evidentemente, já é uma consideração subjetiva da parte do meu partido. Mas é uma pergunta que deixo. Se esta formulação de plano não poderá criar uma destas duas, um destes dois desfechos. Tomámos boa nota da sugestão da criação de um plano intermédio, de valor intermédio, portanto, e de escala intermédia, a que chamou o plano de conjunto urbano. Gostava também ainda de colocar algumas outras questões. Se há um conjunto de problemas no plano do urbanismo, do ordenamento do território, que, na nossa opinião, advém principalmente... Bem, é verdade que também advém da falta de intervenção do Estado, que também advém da desqualificação dos nossos meios técnicos, ou melhor, da sua inexistência, da ausência de um cadastro e da ausência de uma estrutura capaz de o realizar e de o atualizar regularmente, mas também não é menos verdade que grande parte dos problemas do urbanismo também advém da incapacidade do mercado de resolver os problemas todos que gera e até de conseguir criar muitos problemas. Nomeadamente no plano da especulação imobiliária, que merece, aliás, aqui uma dose de soluções que ultrapassam aquilo que é comum de um governo da ala liberal, portanto, que é a venda forçada, que para quem não quer intervir no mercado, forçar um proprietário, com dúvidas até que temos sobre a constitucionalidade de uma medida dessa natureza, mas forçar a venda é em si mesmo um contrassenso, porque não se pode forçar uma venda sem forçar uma compra, portanto é uma medida um pouco estapafúrdia, não é? Porque não podendo haver uma compra forçada, acaba por ser... O pobre não consegue manter o seu edifício, é obrigado a vendê-lo, e se houver um rico que queira comprar, vai comprá-lo, integrá-lo num fundo imobiliário, e portanto vamos favorecer a concentração de riqueza. Portanto, o pobre não tem direito a ter um edifício, o governo encarrega-se de o forçar a passá-lo para as mãos de um rico. Onde não haja um rico que o queira comprar, enfim, fica tudo na mesma. Portanto, esta remissão para o mercado, da resolução dos próprios problemas do mercado, e eu julgo, espero não estar enganado, que estamos precisamente na área do urbanismo quando estamos a falar disto, pergunto também se esta solução de o Estado lavar as mãos sobre o cumprimento dos planos e de remeter a venda, que é um mecanismo de mercado, como solução, e de assumir a venda forçada como solução para um problema, se não deixa aqui também um espaço para grande arbitrariedade e, acima de tudo, para a ausência de garantias. A ausência de garantias, que garantia tem o Estado de que o interesse público será cumprido pelo proprietário em questão. Ainda sobre a venda forçada, parece-nos que o que está em marcha claramente é a tentativa do governo de promover à acumulação de propriedade. Portanto, não, aquilo que nos parecia uma solução é a expropriação e o Estado assume a responsabilidade por aquela, e sem entender vender a seguir, enfim, mas a venda forçada parece-nos algo que não nem sequer faz sentido. Sobre os riscos, eu também gostava de perguntar se não consideram que este era um bom instrumento para também incorporar nas políticas de ordenamento do território, sendo que estabelece as bases do ordenamento e lei dos solos também, se não era uma boa forma de incorporar também a preocupação política que deve existir em torno da prevenção de riscos, da mitigação e da adaptação do território aos riscos com que estamos confrontados, quer do ponto de vista urbanístico, quer ambiental, enfim. Nada disso é referido na lei, tal como, aliás, há muita coisa que passa nesta lei. Eu não sei que guerra de capelinhas é que se estava a referir o senhor deputado, não sei... Quem redigiu a lei foi sujeito a alguma pressão para não pôr aqui os planos especiais, enfim, não percebi muito bem essa questão de que guerra de capelinhas se referia, espero que ela não atinja a Assembleia da República, portanto estamos longe dessa guerra de capelinhas, espero eu, mas também a REN e a RAN não aparecem aqui, eu espero que também não tenha sido por uma guerra de capelinhas e que se ela existiu no gabinete em que foi forjada esta legislação, que não passe para esta comissão. Enfim, são um conjunto de preocupações que gostávamos de colocar. As restantes sobre a articulação com outros diplomas e outras questões, enfim, partilhamos exatamente nos termos em que foram colocadas, aliás, até pelos restantes grupos parlamentares. Termino mesmo só com esta questão, porque a senhora deputada do CDS falou disso e porque é uma questão importante e eu queríamos perceber isto. Há uma alteração entre as classificações do solo, entre o solo urbano, o rústico e o urbanizável, desaparecendo o urbanizável, mas desaparecendo de nome. Sim, e aqui não está, não é? Portanto, não, nada aponta para que volte a surgir na regulamentação. Mas ele desaparece, o nome desaparece. Portanto, isso não é o mesmo que desaparecer a figura. Esta é uma questão que também deixamos sobre o solo urbanizável, a classificação como solo urbanizável, porque, na verdade, não sabemos se não desaparece é o solo rústico. Não é? Mas, enfim, é uma questão que também deixamos.
Professor, muito obrigado por ter estado disponível aqui para ouvir os nossos colegas. Eu também só queria fazer uma breve reflexão e que tem a ver com a afirmação que fez e que se prende com a circunstância de entender que seria talvez melhor termos uma lei de solos independente de uma lei de política de ordenamento do território e de uma lei de bases de ordenamento e de urbanismo. Na verdade, nós temos um problema grave em Portugal, os diversos interventores aqui falaram sobre isso, que tem a ver com a circunstância de nós termos uma ausência de um estatuto urbanístico do direito de propriedade privada, acho que esse é o pecado capital do solo, que seja definido de forma coerente e unitária, e o regime de solos penso que deveria ser mais denso, devia ser... Eu acho que há duas leis que deviam ser densificadas, de forma clara. Uma é a lei dos solos e outra era um regime específico de reabilitação urbana e da renovação urbana. Eu acho que era essencial. Ainda no que toca ao regime dos solos, há aqui uma questão que tem a ver com o estatuto também da propriedade imobiliária, que também todos andamos a fugir desta matéria. E que os espanhóis resolveram bem na Lei dos Solos de 2007, e que não sei se está aqui resolvida nesta Lei de Bases, que tem a ver com o Estatuto da Propriedade Imobiliária em função da situação atual do solo e a regra de que as mais-valias edificatórias só se incorporam no direito de propriedade com a edificação, a qual pressupõe o cumprimento prévio dos deveres e a satisfação dos encargos inerentes aos processos de transformação urbanística, com as inerentes consequências, obviamente, no que se refere ao cálculo do valor das indemnizações. Como sabe, hoje nós temos urbanizações, não temos obras de urbanização, temos lotes construídos nessas urbanizações, não é? Que foram licenciados, esses lotes, não temos as infraestruturas, temos umas garantias bancárias para essas infraestruturas que não chegam para um quinto ou um décimo das infraestruturas que é necessário realizar. Portanto, eu acho que devemos pensar nisto. Se é para pensar a sério, devemos juntar-nos e pensar nisto a sério. E ir às últimas consequências em relação a uma boa lei dos solos. A este estatuto, para não ir já a soluções de que nem todos têm direito a licenciar. Para licenciar urbanisticamente seria necessário ter um estatuto prévio junto do Estado, mas isso já é uma questão, se calhar, de ir muito à frente. Mas, se calhar, também era uma reflexão que se devia fazer, em vez de andarmos só aqui com... irmos às questões de fundo, Mas era também sobre isso que gostava de ouvir como urbanista. Deixa o professor, tenha a bondade.
Bom, muito obrigado a todos e de forma mais ou menos transversal foram tocando aqui e ali nos mesmos assuntos, embora uns com mais incidência num lado, outros com mais incidência no outro. Relativamente à questão da lei dos solos e da lei do ordenamento do território, é natural, e eu concordo, que elas se cruzam e que elas partilham. Aliás, não há urbanismo nem ordenamento do território sem cadastro. Portanto, começando por aqui, não havendo cadastro, não vale a pena estarmos a inventar ordenamento do território, porque não sabemos quem é que é o dono do território, não sabemos quem responsabilizar. Já que falamos em responsabilização, não é só dos técnicos, é também dos proprietários. E a partir do momento em que em urbanismo nós não sabemos quem é que são os donos, depois não conseguimos fazer cumprir o plano. Porque afinal, quem é que vai fazer aquilo que tem que ser feito? E agora, começando se calhar pelo fim, a questão da incapacidade do mercado, da especulação imobiliária, da questão da expropriação e a seguir vender. Bom, expropriação e a seguir vender vai dar ao mesmo, porque a expropriação é para um fim específico, portanto não pode ser para o Estado expropriar para depois vender. Isso ia ser o mesmo que aquilo que estávamos a tentar negar, penso eu. Portanto, aqui há esta questão. O que está neste momento na lei, o que é a expropriação, é o Estado expropria para um fim específico e pode expropriar e pode ficar na posse daquele bem naturalmente e não o pode vender depois para outra coisa qualquer. Mas a lei de bases do ordenamento do território e o 380-99, que regulamenta estas coisas, já fala na capacidade que o município terá de tomar a posse administrativa do terreno ou do edifício. Aliás, é o 555 também que fala nisto, para obrigar a ser cumprido o plano. Agora, não há, que eu conheça, não há ninguém no território nacional que consiga fazer isto, quer por incapacidade económica, quer também depois por outro tipo de problemas que são inerentes a uma ausência de pensamento urbanístico. Porquê? Porque não há planos eficazes. Quer dizer, eu vou dizer não há, não quero dizer que não haja, mas na generalidade não há planeamento urbanístico em Portugal. Há planos, não quero dizer que haja planeamento. E aqui pegava nesta questão entre os programas e os planos. A incidência estratégica dos planos regionais e dos planos nacionais, vá lá, já era, já existia, ela sempre foi estratégica. Embora haja aqui esta ferramenta, às vezes, que as CCDRs têm, porque a entidade que financia é a mesma que fiscaliza, de dizer, epá, ou obedecem a isto, ou não há financiamento, porque tem que ser, é uma forma de impor. Mas o grande problema nem é este. O grande problema é que o ordenamento do território em Portugal foi feito numa pirâmide invertida. Isto é, começou-se por fazer um PDM, nem é bem invertida, é ali a meio. Começou-se por fazer PDMs, depois lembraram-se de fazer alguns planos de pormenor e alguns planos de urbanização, depois vieram os planos regionais e só em 2007 é que apareceu o Plano Nacional, o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. Ou seja, andámos a fazer tudo ao contrário. E como é que nós queremos, e agora respondendo à outra questão, que isto se coza tudo e que os PDM se adaptem a tudo? Esta é uma dúvida que nós temos, como é que vamos obrigar as autarquias a fazer esta compatibilização? Porque à partida os protes vêm depois dos PDMs, os PDMs já tinham as regras, depois há a questão dos direitos adquiridos, depois há uma complexidade muito grande. E eu acho que esta matéria precisa de um grande consenso, não só aqui, nesta casa, mas também naqueles que praticam ou que vivem com isto diariamente, que são naturalmente os municípios. E não podemos tratar da mesma forma o município de Lisboa com o município de Barrancos, ou Vila Real com Vila Real de Santo António. São realidades completamente distintas. E esta lei tem que ser geral. E essa depois é a complexidade. Como é que uma lei geral pode tratar questões que em detalhe são complexas, sem prejudicar estas dimensões que são tão distintas, e dimensões quer económicas, quer sociais, quer populacionais, quer mesmo dos problemas que se vivem. Portanto, esta questão de diferenciar um programa de um plano, nós pensamos-la positiva e achamos que é positivo. E até vamos mais longe, achamos que seria positivo que o PDM fosse um programa e não um plano. Pronto, mas isso já é uma opinião. E depois, planos que desenvolvam estes programas é que é exigido. E a partir daí, a questão das mais-valias, a questão do solo. Implica, naturalmente, que implica uma boa lei de solos, mas a questão das mais-valias, a questão de todos estes problemas, se nós tivermos um programa que defina o que é a estratégia para aquele território e que tudo isto se encadeie de forma lógica, de forma estruturada, vá lá, numa pirâmide em que não se começa pelo meio, mas começa-se exatamente, já temos a Política Nacional de Ordenamento do Território, ou o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, naturalmente que temos que começar por aí e desenvolver planos. Agora, o que não podemos é, a meio do jogo, e isso é que nos está aqui a fazer mais, mas tem que ser em algum momento, de facto, não podemos a meio do jogo andar sempre a mudar as regras, porque precisamos de alguma estabilidade nesta questão do ordenamento do território. Porque senão nem as populações percebem, nem as populações entendem, nem as autarquias entendem também. Mas há uma grande dificuldade. É que os PDM, e aí vamos tocar na responsabilização, os PDM que existem atualmente são basicamente os únicos instrumentos de gestão territorial disponíveis. Não há planos de pormenor. Os planos de pormenor são contos. Contos que ou se fazem porque são para, sei lá, para legalizar aquilo que está mal, ou se fazem porque alguém se lembra, era tão bom um plano para aqui, mas efetivamente, planos de pormenor feitos com resultado, eu conheço poucos, e já trabalho nisto há algum tempo e já fiz alguns planos e executados, não conheço muitos. Ou então faz-se nas áreas industriais, que é onde efetivamente se têm feito alguns planos de pormenor. E depois há sempre a desculpa de que demora muito tempo, porque esta coisa do planeamento, há sempre desculpas para não se fazer planeamento e se ir então ao encontro daquilo que são os loteamentos. Ah, o plano demora muito tempo, o plano precisa de muitas autorizações, é muito complexo. Não é complexo. Os planos podem-se fazer em tempos tão rápido como o loteamento. Exige uma responsabilização pública, um cuidado público, um cuidado pelo espaço público, que o loteamento já não terá tanta exigência. Porque a responsabilidade de ordenar o território e de fazer urbanismo no sentido do plano tem que competir ao Estado, tem que competir às autarquias, tem que competir às regiões que não existem ou que vão existindo e deixando de existir, mas tem que existir aqui uma coerência naquilo que é a política de ordenamento do território e aquilo que se quer para o território a longo prazo. E por isso nós aceitamos perfeitamente e achamos com muita pertinência esta questão dos programas e dos planos. A estratégia está definida e depois vêm os planos de incidência mais local, mais específica. Aqui depois há aquela questão da atualização do PDM conforme os programas e conforme... Aí já podemos ter algumas dúvidas nessa coordenação. Mas, de facto, pensamos que é útil haver uma estratégia. Agora, ela tem é que ser feita. E para haver uma estratégia regional sem regiões, também aqui nos deixamos... Mas isso já são questões políticas que ultrapassam em muito aquilo que é o urbanismo e o ordenamento do território. A questão da pertinência da lei dos solos numa lei de bases de ordenamento do território e de desenvolvimento urbano ou de urbanismo, eu compreendo que é necessário, naturalmente, e aceito que é necessário mudar a lei dos solos. Ela é necessário adaptá-la. O solo já não é aquilo que era nos anos 90, quanto mais aquilo que era nos anos 70. Não é? Aquilo que nós hoje, e quer dizer, não fizemos uma alteração entre os anos 70 e agora atualmente, e passou uma década ou duas décadas, vá lá, 80, 90, em que houve uma grande procura de solos e uma grande disputa de solos e um grande crescimento urbano, que eu recuso-me a chamar-lhe desenvolvimento. A grande questão aqui é Temos que atualizar a nossa noção de solo, temos que atualizar o nosso cadastro, temos que atualizar aquilo que é a nossa política fundiária. O solo, quanto a mim, não é apenas o cadastro, nem é apenas aquilo que é a propriedade, é muito mais, é um recurso. E como tal eu acho que ele merece um bocadinho mais do que aquilo que está explanado aqui, respondendo já de uma forma direta. Porque aqui assim o que é que pode falhar? Bom, de facto até se podia incluir aqui mais coisas. Eu acho que esta junção é natural que não há ordenamento do território, nem há urbanismo sem solo. Seria um absurdo. Não há sem cadastro. Mas aqui não vem bem tratado a questão do cadastro. Pensamos nós que falha aqui a questão do cadastro. A questão do território marítimo e do mar e de tudo isso, enfim, é discutível se deve estar aqui, se não deve, se deve ser uma política independente, se não deve. Se considerarmos que o mar é um território, que é do território, devia estar também com os solos. Mas quem é que é a propriedade do mar? A propriedade do mar é toda do Estado. Há aqui questões que se calhar não se conjugam bem. Agora, uma coisa é certa. O solo, entendido como recurso, neste aspecto, e foi focada aqui a questão da RAN e da REN, falta aqui qualquer coisa sobre isso, pensamos nós. Qualquer coisa sobre o ambiente natural, os recursos que o território, enquanto que o solo nos pode dar, e naturalmente falta-nos aqui, lá está, aquela questão dos planos regionais de ordenamento florestal. Essas complexidades entre o que é de uns e o que é de outros, eu percebi a questão das capelinhas, talvez, isto se calhar não tem nada a ver com a política, tem a ver com a questão técnica de quem está no terreno, sabe que há, de facto, conjugações de interesses, e vêm os da agricultura e dizem que não, vêm os da proteção civil e dizem que é outra coisa, e há aqui uma grande conjugação de interesses. Eu posso dizer que de experiência própria, que já estive em discussões de planos de diretores municipais, onde as pessoas dos recursos hídricos queriam que nós fizéssemos uma análise exaustiva de todos os aquíferos, quer subterrâneos, quer não subterrâneos, que existiam no município. Quer dizer, estamos a trabalhar em ordenamento do território, não estamos a trabalhar em nada mais do que isto. Agora, é importante que os recursos hídricos estejam no PDM, como estratégia. É importante definirmos regras para valorizar e proteger os recursos hídricos. E eu acho que aqui, nesta lei de bases, se na outra, no 48-98, havia a desculpa de que há uma REN e há uma RAN, aqui assim perde-se um bocadinho a noção do que é REN e o que é RAN. Sabemos que houve, ou vai haver, eu aqui também já não sei bem se vai haver alteração, se já houve alteração às RENs e aos regimes dos espaços naturais do espaço agrícola. Mas, de facto, se queremos que isto seja uma verdadeira lei de ordenamento do território, não podemos esquecer o ordenamento agrícola. E aqui entramos na questão do urbanizável, porque é aquela questão do rústico e do urbano. Nós aceitamos perfeitamente a questão rústico e urbano, e achamos que o urbanizável decorre do planeamento, decorre do plano. O plano é que depois vai determinar se aquilo se transforma em rústico ou se transforma em urbano, porque aqui também nós temos sempre com esta ideia de transformar o rústico em urbano. Já acabou. Agora o que vamos ter mais, de certeza, é a transformação de urbano em rústico. Mas isso vai lá com outro tipo de políticas, e se calhar insere-se com a política de solos e com a política de cadastro, que é, a partir do momento em que aplicarmos impostos coerentes ao território que é urbanizável ou que não é urbanizável, ou que é urbano e que é rústico, se calhar as pessoas deixam de querer ter solo urbano ou deixam de querer ter solo rústico, de acordo com aquilo que são os princípios que são definidos nos planos. Podemos ir para várias soluções em termos de solo, os holandeses que ficam proprietários, a partir do momento em que o solo é urbano, quem é proprietário do território é o município. Podemos aqui adotar um conjunto de Inglaterra. Podemos adotar um conjunto de sistemas que já existem, que nos permitem gerir o solo urbano de uma forma que gere mais valias. Gere mais valias públicas, porque aqui o outro nosso problema com os loteamentos é que o que nós assistimos atualmente, por ausência de planeamento e ausência de um planeamento programado, e aqui esta lei, é verdade, já vem falar nos programas, na necessidade da programação dos instrumentos, que já estava na outra, mas nesta vem com maior ênfase. A questão da programação é essencial, porque eu não posso conceber que em ordenamento do território eu faça um loteamento e não faça, não promova a urbanização. E depois, de repente, vai para lá uma estação de metro. Quem paga a estação de metro é o Estado. Quem paga são os equipamentos e as infraestruturas é o Estado. E depois as mais-valias vão para quem vende os terrenos que estão loteados. Aqui é que eu acho que tem que haver aqui um bom senso, mas isso só se lá vai com planeamento. A partir do momento em que há planos que executam as políticas de estratégia municipal, regional, seja lá, nacional, naturalmente que estas mais-valias depois se vão distribuir e os encargos devidos à urbanização serão justamente postos. O que acontece é que em Portugal, como eu já referi, não houve efetivamente planeamento. Os planos diretores municipais foram feitos na maioria, eu estou a falar na maioria, não quero dizer que não haja excelentes instrumentos de planeamento, excelentes PDMs. Aliás, se eu participei em alguns, não quero dizer que os meus sejam bons, mas
também, serão
também não serão maus. Mas, por exemplo, uma coisa estranha, na maior parte dos instrumentos de gestão territorial não se fala em cemitérios. É um problema de saúde pública, é um problema de estratégia, é um problema... Não se fala. Porquê? Porque as pessoas estiveram preocupadas, desde os anos 90 até agora, a fazer planos que dessem para a construção. E para controlar a construção e para controlar o investimento da urbanização. Aí é que, pensamos nós, tenha sido o erro. Não se utilizaram os instrumentos de gestão territorial e os instrumentos de planeamento, vá lá, para se fazer urbanismo ou para se fazer planeamento. E o resultado disso são os índices e parâmetros e indicadores urbanísticos, que esta lei também fala, e fala... Se calhar, e aqui eu entro um bocadinho contra o que aqui está, porque de facto aquilo que são os parâmetros e os indicadores urbanísticos não são e não servem para controlar a construção, e aqui há esta confusão entre construção e urbanismo. Os indicadores e os índices urbanísticos servem maioritariamente para quem está do outro lado, quem é urbanista ou quem faz planeamento e ordenamento do território, poder desenvolver as infraestruturas necessárias para aquele território, para que as populações tenham qualidade de vida. E não é através dos indicadores, porque se me disserem um PDM diz que o índice é 0,8 e eu perguntar porquê, ninguém me sabe explicar. Na maior parte das vezes ninguém sabe explicar. Ah pá, é 0,8 porque é 0,8. Mas porquê é que é 0,8 e não é 0,9 e porquê é que não é 1? Porque não há uma razão que sustente isto. Porquê? Porque tecnicamente... Não há nada que diga que não pode ser 1,6 ou 10, quer dizer, pode haver, naturalmente que pode haver, e esperemos que haja. A dotação das infraestruturas e dos equipamentos para aquele espaço é que nos interessa, porque se depois, se o PDM é feito a um horizonte de 15 anos, imagine-se, e passado 15 anos, claro que os índices já não, se estamos a fazer as coisas pelos índices e pelos parâmetros, passado 15 anos nada se adequa a nada, não é? O que é que se tem que adequar? Exatamente, os índices, os parâmetros, os indicadores, àquilo que são as infraestruturas e os equipamentos. E é isso que eu acho, mas que não é numa lei de bases que deve estar. E aí eu acho que aqui entra-se um bocadinho na questão dos índices e dos parâmetros. Eu acho que não deve estar aqui, deve estar de uma forma muito leve no que desenvolve a lei de bases, porque isto é responsabilidade técnica. Porque depois, se as coisas não correrem bem, alguém tem que ser responsabilizado e não podemos dizer, ah não, está na lei que é assim, não é? Como, por exemplo, aqui há uns anos, a de Gotu emitiu um conjunto de normas sobre a terminologia e sobre os conceitos de urbanismo e de ordenamento do território, com erros técnicos, quanto a nós, grandes. E isso gera depois problemas, porque vamos seguir aquilo que a de Gotu manda, mas o que lá está errado, como, por exemplo, dizer que as garagens contam para a contabilidade de índices. Quer dizer... Porquê? A garagem é um serviço, quer dizer, não é efetivamente um espaço utilizável como construção. Peço desculpa que já me perdi com estas coisas todas e se calhar não estou a responder às questões todas. Exato, a questão do loteamento como recurso acho que já falei, a questão do cadastro predial também já foquei porque é essencial. Os domínios que não estão tratados ou que não estão resolvidos, acho que naturalmente a questão das mais-valias e do cadastro, necessitam de ser um bocadinho mais desenvolvidas numa lei de solos. E aí, acho que aqui se perde essa tal oportunidade, porque se calhar aqui não se consegue, não é? Não sei, talvez se consiga, mas eu não vejo essa profundidade necessária. Naturalmente que sem cadastro não há ordenamento do território e sem cadastro não há distribuição justa de nada, não... E isto é solos, não é? Depois, falta aqui aquela questão da valorização, que eu considero muito mais importante a valorização do recurso do que propriamente a proteção do recurso, não é? É muito mais importante eu valorizar um recurso do que estar só a protegê-lo, porque aquilo que se protege, protege-se e fica ali, e aquilo que se valoriza, utiliza-se e é multiplicado e é gerador de valor. A questão... da regeneração urbana e da reabilitação urbana. Há uma diferença, há diferenças semânticas, se quisermos dizer, no que é regeneração, o que é reabilitação, mas todas elas vão dar ao mesmo. Regeneração é um termo que está mais ligado ou relacionado com questões de valor económico, do que propriamente de valor imaterial ou de valor material, é material, acaba por ser material e imaterial, mas no sentido do edifício ou das pessoas ou da população. A regeneração está muito associada a voltar a dar àquele espaço atividade que gere depois outros recursos. Para nós isso continua a ser reabilitação, porque não se consegue gerar esse recurso económico se não se valorizarem as pessoas e naturalmente os próprios edifícios. E nisso vai também ao encontro daquilo que é a política europeia em matéria de reabilitação urbana, que agora no Horizonte 2020 estará bem patente. De facto, verter tudo no PDM... que era também, acho que era uma das suas questões. Eu acho que o PDM não pode ser o instrumento que os municípios vão utilizar para saber o que é que podem fazer e o que é que não podem fazer. Acho que o PDM pode ser aqui um instrumento estratégico que os municípios devem utilizar para saber quais são as estratégias que o município vai ter para o futuro, como é que eles podem ajudar a atingir essas estratégias, mas não pode ser... Repare, eu numa reunião uma vez com o Presidente da Câmara, ele contava-me a dificuldade que tinha em explicar às pessoas que não podiam fazer um galinheiro porque o PDM não deixava fazer o galinheiro. E qual é o problema de um galinheiro? Portanto, o PDM é uma coisa feita para uma escala de um município. E se em Lisboa o município é a cidade, como já disse, em Barrancos não é, mas não é preciso ir a Barrancos, basta ir a Vila Franca, que é já aqui ao lado, ou até à própria Amadora, que não é também só urbano, ou Sintra. Portanto, há aqui coisas que o PDM não pode ter. E por isso, para nós, falta-nos o tal plano de conjunto, o tal plano de ordenamento do espaço rústico, ou o tal plano, ou a integração aqui dos planos regionais de ordenamento florestal, mas isso já são... Eu compreendo essas guerras que há entre... Não é bem capelinhas no sentido de vontades, é tecnicamente... Não é na lei, a questão não é na lei, é que, de facto, eu penso que se estiver na lei... Que remédio têm as pessoas se não integrar tudo no mesmo documento? Eu agora, sinceramente, já me perdi e não sei se há alguma pergunta que eu não respondi que quisessem. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Professor, por esta intervenção. Também, em nome da Comissão, agradeço ao Professor Diogo Mateus a sua disponibilidade para aqui connosco ter elaborado sobre esta proposta de lei, na certeza de que daqui resultarão conhecimentos para todos, nos permitirão também apresentar propostas em sede de especialidade nesta proposta de lei. Muito obrigado, Sr. Professor, mais uma vez.